Senhores deputados, muito boa tarde. Tenho que tirar aqui o som, segundo creio. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Recordo que estamos com um período apertado de tempo até ao início dos trabalhos do plenário, no entanto, temos que nos desdobrar em duas reuniões, a reunião do plenário da comissão que agora principia, e precisamos mesmo de uma reunião subsequente para coordenação de trabalhos ao nível da nossa formação de mesa e coordenadores. Ora, para que esta reunião possa também iniciar-se, preciso de garantir que temos as condições regimentais para o efeito e, por isso, aguardamos mais um pouco. Estou a ouvir o Sr. Deputado José Manuel Pureza. Ele está-me a ouvir?
Muito bem, Sr. Presidente.
Muito bem, Sr. Deputado. Obrigado. Fazemos assim o teste que estamos agora a utilizar pela primeira vez uma plataforma diferente. Parece que está a funcionar. Boa tarde, Sr. Deputado João Oliveira.
Boa tarde.
Muito bem. Só mais um minuto, espero eu, para podermos ter condições regimentais para iniciar os trabalhos.
Sim, senhor.
Recordo que a reunião vai ser pública. A reunião do plenário da comissão. Alguém nos estava a brindar com uma melodia. Senhores deputados, vamos começar. Muito boa tarde a todas e a todos. Nós temos, como há pouco referi, dois momentos de trabalho. Agora em plenário de comissão, depois em formação de mesa e coordenadores. E o tempo não é muito, vou tentar ser tão célere quanto for possível. Começando pela ordem do dia da reunião de mesa e coordenadores, está para a votação o relatório de atividades da 2ª Sessão Legislativa. Este relatório já tinha tido uma prévia apreciação, tinha sido depois entendido que ele podia ser dado como aceito na generalidade, sem prejuízo de alguns aperfeiçoamentos, sobretudo oriundos da área dos coordenadores dos grupos de trabalho. Esse trabalho também já foi feito e já está incorporado na última versão que vos foi distribuída. E, portanto, o que eu pergunto é o que devo perguntar nesta circunstância, se alguém tem ainda alguma observação a fazer quanto ao conteúdo do relatório de atividades. Dou a palavra à senhora deputada Márcia Passos, como sabem, coordenadora da Comissão do Grupo de Trabalho relativo ao Código de Conduta. Senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Apenas aqui uma clarificação para evitar aqui algum erro de interpretação. Para nós o texto parece-nos claro, mas de qualquer forma, sem prejuízo disso, entendermos ser melhor fazer aqui uma alteração. Estou a falar da página 33, do ponto 2, e o parágrafo começa pelo seguinte: ao longo destas reuniões, o Grupo de Trabalho tomou as seguintes diligências. Tem o ponto 1 e depois o ponto 2, a redação que consta do relatório é: fixou a factualidade e os normativos legais eventualmente violados sobre os quais iria incidir o inquérito. Reunião de 7 de maio. E a proposta que me apraz fazer para clarificar, tal como dizia, é a seguinte: fixou a factualidade concreta. Isto porquê? Faço já um parênteses, porque a factualidade propriamente dita, ela vem fixada pela mesa da Comissão e, portanto, a proposta é: fixou a factualidade concreta sobre a qual iria incidir o inquérito, enunciando-a sob a forma de questões, e ampliou o leque dos normativos legais eventualmente violados, previamente identificado pela mesa da Comissão de Transparência e Estatuto de Deputados. Isto depois eu dito mais devagarinho. E depois, terminando da mesma forma, reunião de 7 de maio. Portanto, era esta a alteração que propunha às senhoras e aos senhores deputados. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, senhora deputada. Creio que é uma contribuição para tornar o texto mais aperfeiçoado. Não registo nenhuma observação desfavorável à introdução do texto que a senhora deputada acabou de nos ler e, portanto, o que eu solicito é que este texto, a senhora deputada vai entregá-lo na mesa a seguir, mas seja já dado como incorporado no ponto 2 da página 33 do relatório. Não havendo assim objeção a que se faça este aperfeiçoamento, e integrando o aperfeiçoamento, vou pôr o relatório à votação, na medida em que não me apercebi que mais alguém tivesse pedido a palavra. Os senhores deputados que votam contra? Os senhores deputados que se abstêm? O relatório está assim aprovado por unanimidade. Agradeço a colaboração tanto dos nossos serviços de apoio, como naturalmente das coordenações e dos dois grupos de trabalho que concorreram para integrar os seus contributos na versão definitiva do relatório. Está também agora em aprovação a ata número 59. Sobre essa ata pergunto se há alguma observação. Também não é o caso. Vou assim pôr à votação esta ata. Quem vota contra? Quem se abstém? Igualmente aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto dos diversos. No ponto dos diversos, temos sobretudo o seguinte. Primeiro ponto tinha sido dado confiança à mesa para assumir a completude do parecer relativo à substituição da senhora deputada Ana Rita Bessa. No entretanto, não houve reuniões plenárias, a não ser aquela que vai ter lugar agora esta tarde, e também no entretanto, houve, mas o efeito pretendido seria para operar a partir do dia 4, passada segunda-feira, portanto não houve nenhum prejuízo ainda relativamente ao calendário dos plenários. E, entretanto, o CDS, através do Presidente do Grupo Parlamentar, comunicou à Comissão que a substituição, dada à indisponibilidade de membros na ordem da lista, e essa indisponibilidade foi a de Isabel Maria Mouzinho de Almeida Galriça Neto, Sebastião Maria Reis Bugalho, João Diogo Santos Moura e Maria Orísia Roque, e faço estas comunicações de indisponibilidade, na ordem da lista segue-se como aceitante para o exercício do mandato o candidato Miguel Maria Horta e Costa Arrobas da Silva. Portanto, o parecer, em consequência da renúncia da senhora deputada Ana Rita Bessa, é de que a substituição será feita por Miguel Maria Horta e Costa Arrobas da Silva, com efeito a partir do dia 4 de outubro de 2021. Vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade e subirá ao plenário hoje mesmo. Temos depois, como informação ao plenário, a informação de que, na formação de mesa e coordenadores, foi assente e hoje ainda será, digamos, concretizado o envio ao Sr. Presidente do Tribunal Constitucional de uma solicitação para que nos possa informar, atualizando a informação disponível relativamente ao processo de instalação da entidade da transparência, bem como da base de dados correspondente ao registro das declarações devidas pelos titulares de cargos políticos e equiparados. Portanto, fica a informação desta diligência que está em curso. Por outro lado, também a informação de que iniciativas legislativas que, entretanto, tinham baixado à nossa comissão com um critério que nos pareceu não ter sido o mais ajustado, foram reconsideradas pelo Sr. Presidente da Assembleia, depois também de uma diligência feita nesse mesmo sentido, e, portanto, confirma-se que uma iniciativa, projeto de lei 929/14, da autoria do PAN, que assegura a entidade das contas e financiamento políticos e a entidade da transparência dispõe de uma estrutura orgânica estável e que capaz de dar, falta-me aqui um bocadinho do texto, peço desculpas, especificidades aos desafios que se lhes coloca. Este projeto de lei 929 passou a baixar a título principal à nossa comissão e em conexão à primeira comissão. Ao contrário, uma iniciativa legislativa da senhora deputada não inscrita em grupo parlamentar, Cristina Rodrigues, o projeto de lei 946 sobre a limitação de 3 mandatos consecutivos ao exercício do cargo de Primeiro-Ministro e Presidente do Governo Regional da Madeira, que tinha baixado em primeira a título principal à nossa Comissão e em conexão à primeira, é precisamente a alteração do critério também que aqui se verifica e, portanto, isto corresponde quer ao ponto de vista da nossa Comissão, quer ao ponto de vista da primeira Comissão. Senhores deputados, temos depois várias matérias que têm a ver com várias regras relativamente à concretização de formulários e concretização dos procedimentos declaratórios por parte dos senhores deputados na sequência das últimas alterações legislativas, matérias que têm a ver com articulação com o Departamento Informático também da Assembleia. São matérias muito de natureza organizativa e funcional. Vamos tratar delas em sede de reunião de mesa e coordenadores. Se na sequência desses trabalhos se justificar trazer alguma deliberação por, enfim, alguma matéria se considerar relevante para além das questões meramente procedimentais. Se se considerar, portanto, relevante, será inscrita em agenda de uma próxima reunião plenária. E, sendo assim, e com estas informações que acabei de referir, quanto à reunião plenária, não tenho mais nada a indicar da minha parte. Pergunto-lhe a algum senhor deputado, tem alguma observação que queira fazer nesta oportunidade? Creio então que podemos passar, dar esta reunião por concluída. Vamos encerrar esta videoconferência para quem está a participar em videoconferência e depois retomaremos logo de seguida na modalidade de reunião de trabalho. Está, portanto, concluída a reunião plenária da Comissão. Muito obrigado a todas e a todos pela participação. Ora, para quem me seguir no novo link, já estamos novamente a postos. Um dos senhores deputados pediu-me aqui um bocadinho, um breve intervalo, um breve compasso de espera. Que é o que vamos fazer. Ora bem, portanto, neste momento, se eu consigo perceber, mas não sei se consigo perceber. Quem é que nós temos? Quem é que nós temos aqui? Portanto, temos a presença do PSD, do PS, do Bloco de Esquerda, do CDS, do PAN. Aqui não... Oh, João, como é que eu vejo aqui? Quer dizer, mostrar participantes? Ah, agora pronto. Senhores deputados, vamos então começar. Começamos... e aqui temos um conjunto de questões muito sensíveis, para as quais eu, obviamente, peço a vossa melhor atenção, mas, por outro lado, também. Vou ter que ter aqui alguma metodologia da minha parte para ver se consigo enunciá-las de forma adequada. Vamos então começar, e eu peço compreensão para introduzir aqui, a partir do ponto de diversos, começando pelos diversos, e depois terei de voltar aos diversos, a questão da carta para o Presidente do Tribunal Constitucional. Eu fiquei de apresentar uma minuta, eu vou lê-la rapidamente, para ver se merece a vossa concordância ou se têm mais alguma coisa a sugerir. Como verificarão, ela é o mais ática possível, mas depois dirão. Na sequência, Sr. Presidente, Excelentíssimo Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, na sequência dos contactos anteriores com o Tribunal Constitucional, em que a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados da Assembleia da República manifestou a sua preocupação com os atrasos verificados nos procedimentos relativos à entrada em funcionamento da entidade da transparência, e face às propostas concretas anunciadas pelo Tribunal Constitucional nesta matéria, venho, na minha qualidade de Presidente, por deliberação da Comissão, solicitar a Vossa Excelência que considere poder informar esta Comissão sobre a situação das diligências em curso, com vista ao cumprimento da Lei Orgânica 4/2019, 13 de Setembro, Estatuto da Entidade para a Transparência, bem como ao disposto no artigo 352 da Lei do Orçamento de Estado para 2021, Lei nº 75-B/2020, 31 de dezembro, relativa à instalação da entidade para a transparência, à sua entrada em funcionamento, bem como da correspondente infraestrutura eletrónica necessária ao adequado funcionamento do sistema. Agradecendo, Sr. Presidente, a atenção por ser dispensada às solicitações formuladas pela Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, reiteramos a nossa disponibilidade para a cooperação que for considerada conveniente por parte desta Comissão. Os melhores cumprimentos. Portanto, eu tentei aqui ser o mais diplomata que as circunstâncias me aconselham e depois veríamos o que é que seguiria em sequência da resposta. Parece-vos conforme? Então, está este ponto visto. Bom, a ponto de situação sobre os trabalhos do Grupo do Registro de Interesses, precisávamos muito aqui do deputado Pedro Delgado Alves, que infelizmente não está connosco. E assim sendo, vamos ter mais dificuldade quanto aos temas que estão em aberto e são vários. E eu não tenho a certeza de ser capaz de os enunciar todos de forma suficientemente conforme ao estado da arte no próprio grupo de trabalho. Mas, enfim, vou começar por um ponto, e são vários. Nós impõe-se a atualização do registro de interesses. No que diz respeito a vários aspectos, nomeadamente aqueles que derivam das últimas alterações legislativas quanto aos formulários aplicáveis. No entanto, porventura, há algum equívoco, e a expressão é minha, entre o trabalho já desenvolvido pelo Grupo de Trabalho e a articulação com os serviços da Assembleia, foi divulgada uma informação a todos os deputados sobre a entrada em funcionamento do novo formulário eletrónico do Registro de Interesses. E nesse formulário, e nessa informação, surge um ponto que diz que os deputados que iniciam funções terão de atualizar o campo dos dados relativos às atividades profissionais, cargos públicos, privados e sociais e outras funções e atividades exercidas nos últimos 3 anos e ou exercerem acumulação ou exercício até 3 anos após a cessação de funções, com informação relativa à filiação, participação ou desempenho de quaisquer funções em quaisquer entidades de natureza associativa, ou seja, reportando-se à última alteração legal nesta matéria. Ocorre, no entanto, que eu não li o segmento integral, porque está aqui inserido uma componente, que é dizer que esta necessidade de atualização declarativa não era só para os deputados nas circunstâncias que acabei de ler, mas também quando, por qualquer motivo, os deputados necessitem de alterar o seu registro de interesses. Ora, isto não resulta da lei. E como não resulta da lei, temos aqui um problema que é o seguinte: a meu ver, não se pode inventar exigências declarativas para além do que a lei exige, porque, como se sabe, o incumprimento de exigências declarativas tem consequências sancionatórias. E, portanto, não podemos, por mera deliberação, estar a criar eventuais consequências, até sancionatórias, a partir de um dever que a lei não estabelece. Portanto, antes de avançarmos para outros pontos, e porque isto foi distribuído já a todos os deputados, e eu não trouxe isto para o plenário da Comissão, mas para vermos aqui se houver consenso, creio que não precisaríamos de enviar ao plenário da Comissão, era que se fizesse uma atualização desta informação, suprimindo este segmento que acabei de referir como sendo um excesso relativamente à disposição legal que foi aprovada. Pergunto se alguém se quer pronunciar sobre isso. Sr. Deputado João Pinto de Almeida, faz favor.
Sr. Presidente, eu concordo, só acrescentaria, fazendo menção à supressão. Não fazermos só um reenvio sem aquela parte, mas fazer-se menção a que se suprime aquela parte, para as pessoas saberem qual é a diferença. Se não, pode dizer que é o mesmo e não se aperceber de que não está lá a exigência. Atualiza suprimindo.
Bem, vamos agora dar a palavra quem ao Sr. Deputado André Coelho Lima. Foi?
Sim, sim.
Daí faz favor.
Muito obrigado. Cumprimento, Sr. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, eu só não percebi qual foi a parte onde isto veio referido, ou seja, estava aqui à procura do e-mail do deputado Pedro Delgado Alves, ao qual não respondi, porque entretanto pus em análise por outras pessoas e depois, enfim, acabei por não responder. Mas digo já agora que estou completamente de acordo com essa interpretação que o Sr. Presidente dá e que, aliás, nos sugere também o deputado Pedro Delgado Alves no e-mail que nos envia, e portanto isso fica já dito. Eu não percebi, foi onde é que vem a razão geradora da dúvida, não é? Porque não há dúvida que na lei foi isso que aqui decidimos e quisemos fazer aplicar, não há dúvida. Ou seja, é para quem inicia funções, quanto a isso não há dúvida nenhuma, e não para quem faça alterações ao registro de interesses, de forma alguma. O objetivo nunca foi esse, e, portanto, vamos cingir-nos ao objetivo. Já percebi. De acordo.
Também estando de acordo com os senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, estando de acordo com os colegas que antecederam relativamente a esta matéria, mas eu penso que talvez a referência, quando se faz referência a renovar, pode ter havido esta interpretação incorreta de renovar qualquer coisa, não só o mandato, mas renovar, neste caso, também a declaração de interesse. E pode ter acontecido aí uma interpretação perfeitamente errónea relativamente a essa matéria. É só.
Está em curso também a atualização do guia de procedimentos, mas a atualização definitiva do guia de procedimentos carece de termos este conjunto de questões definitivamente assentes e, portanto, logo que seja possível darmos as questões que estão em aberto assentes, assim faríamos também uma aprovação definitiva do referido guia de procedimento. E há também um guia de instruções técnicas de preenchimento, em relação ao qual digo a mesma coisa. Depois, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves também nos chamou a atenção, lá pelo Grupo de Trabalho, que seria útil, nesta altura, prestar uma informação aos grupos parlamentares para que eles a fizessem aos seus deputados.
Ó, Sr. Presidente, eu peço desculpa, ainda me ofereci esta reunião, já começou, senão, que estou sem som. Agora, dei conta de que o Sr. Presidente está.
Sr. Deputado João Oliveira, seja bem-vindo. Já começou, sim.
Tenha estado. Está sem som. Já tenho iniciado a reunião, mas eu estou sem som.
Sim, Sr. Deputado, está-me a ouvir?
Consigo vê-los muito bem.
Oh, João, mande lá uma mensagem a dizer ao Sr. Deputado
a mim também.
João Oliveira que.
Sr. Presidente, confirma que a reunião já começou.
Sr. Deputado João Oliveira, não ouve, é?
Confirmo com o acento de cabeça porque não ouço nada. Já começou, sim, senhor. Então quer dizer que já. Já foi o trabalho adiantado e eu tenho estado aqui à espera para nada.
Já começámos, sim.
Eu vou tentar reiniciar o link para ver se funciona.
Não, mas eu estou. Não, é aqui. Não, mas é que eles ouvem por aqui. Oh, João, o problema é daqui ou é de lá? Porque ele está-me a ouvir a mim. Ah, não está, não.
Eu acho que não está a ouvir.
Se calhar é o único que neste momento está. Ai, não. O senhor deputado José Manuel Pureza, está-me a ouvir?
Não, está.
Isto é a resposta do Sr. Deputado José Manuel Pureza? Oh, João, não sei o que é que se passa. Eu não fiz nada, isto está neste estado. Isto é que é uma. Isto é o Teams, na sua melhor versão, agora. Já ouve ou não?
Já reiniciei a minha sessão.
Está a ouvir alguma coisa agora?
mas continua a não ter som.
Continua a não ter som. Ó João, eu desconfio que vieram aqui fazer qualquer coisa no meu computador e se calhar estrangularam isto.
Talvez o melhor seja se vou ir à sala. Se vou ir à sala que não consigo ouvir nada. Talvez o melhor seja mesmo.
Só um momento.
Tem, está ligado. Ele funcionou aqui há bocadinho. Quanto aqui. Este desliga-se aqui. Para não.
Aqui nesta canzinha.
O microfone.
Hã?
O microfone é mais simples.
Tem que se ligar?
Deve ser isso.
Clica aí.
Sim.
Sacha.
Não. Continua sem ser ouvido?
Agora está, ele também a falar sem som.
Ele ali em cima. Ali em cima. Esse aí.
Isso, ativaram.
Está? E agora, João? Está-me a ouvir? Sim, mas agora faz. Agora faz eco aqui.
Agora já mudou, era porque tinha aqui.
Não, mas o problema é daqui, João. Porque agora está aqui a fazer feedback dentro da sala. Está-me a ouvir?
Não,
pois não dá.
Estou a ouvir.
E agora? Não, já não. Portanto, é assim, se eu ligo o microfone da sala, ele deixa de ouvir. Se eu ligo o microfone do computador, ele ouve, mas fica aqui um som de retorno.
Agora já ouço.
Pois.
Temos aqui um problema, João, mas não é seu, é nosso aqui.
Mas se é mais rápido, iria acima, vou ir acima.
Pois isso era bom, porque temos aqui vários problemas.
Tá.
Então vá lá. O José Manuel Correia não está.
O meu som está desligado.
Eu vou cortar o som aqui também.
Sr. Deputado José Manuel Pureza, está-me a ouvir? Não está.
Venha cá.
Portanto, há bocadinho isto funcionou com o som do microfone de sala. Agora não está a funcionar.
Não, mas está a ligar da sala e ligar o antigo.
Não, há bocadinho na reunião plenária. Sr. Deputado José Manuel Pureza, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, Sr. Presidente, muito obrigado. Acontece que o link que eu estava a usar me atirava para uma reunião de outra comissão e por isso não tinha como entrar, mas agora já estou aqui.
Ora bem, creio que tivemos aqui um percalço, não foi só seu, foi também aqui do sistema na abertura, mas agora já está tudo regularizado e vamos continuar. O ponto que eu ia aqui suscitar é, a partir de uma sugestão dada pelo deputado coordenador do Registro de Interessos, e que é no sentido de que se prestasse informação aos grupos parlamentares para que, por sua vez, eles informassem os respectivos deputados sobre as condições em que se aplicará a conciliação, onde for o caso, do exercício do mandato de deputados com a tomada de posse de funções autárquicas incompatíveis com o cargo de deputado, mas que têm um regime de inicial transitório. E, portanto, para que todos estivessem cientes disso, o que eu vos peço é o agrimã para enviarmos esta lembrete aos grupos parlamentares para informar os respectivos deputados. Nada a objetar sobre isto, creio, e então avanço. Avanço para um outro ponto também que tem a ver com uma questão suscitada pelos pela direção, pela DGF, que é a Direção Financeira da Assembleia, sobre o regime da exclusividade dos deputados. O regime da exclusividade dos deputados começou por ser indicado nas respectivas biografias, o que chegámos num momento à conclusão de que não fazia sentido. Isso deveria fazer parte, sim, do registro, ter um campo no registro de interesses. A partir do momento em que tem, não faz sentido, é a questão que a DGF põe, e bem, que também essa informação esteja na biografia, que isto não é propriamente uma questão da biografia. Portanto, passar a eliminar-se da biografia porque passou a estar no sítio certo. Nenhuma objeção sobre isto, portanto...
Mas vocês vão mudar o nome do campo de biografia para notas pessoais?
Não, isso já está tratado no sítio certo. Vai-se eliminar ela... Bom, outro ponto é o seguinte. Eu se calhar vou deixar este para Há uma questão que me dizem que foi até o Sr. Deputado João Oliveira que a teria suscitado e que é a seguinte. Podem dar-me aí, por favor, o livrinho, o nosso livrinho, a nossa Bíblia. A nossa Bíblia está aqui. Pronto, está aqui, tenho aqui à mão. No artigo 13º, das obrigações declarativas, tem o número 6, que é o último número, que diz assim: a publicitação, nos termos do artigo 17, dos elementos constantes do campo de registro de interesses, integrado na declaração única, deve permitir visualizar autonomamente os cargos, as funções e as atividades exercidas em acumulação com o mandato e aqueles exercidos nos 3 anos anteriores. Esta visualização autónoma, ao que parece, não está propriamente autonomizada no campo onde este preenchimento é feito. O Sr. Deputado João Oliveira tem alguma ideia de ter suscitado esta questão? Porque me disseram que foi...
Não tenho uma artição entre critérios.
Não?
Ah,
foi o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. Foi um Oliveira, mas não foi o João. Foi o Paulo Reis. Acontece que este tema pode não ser nada fácil de voltar outra vez, os serviços informáticos, a ir criar aqui um sarilho para criar uma decupagem dentro de um campo que é único para voltar outra vez a fazer um novo formulário. Um novo formulário base. Não podemos passar a vida nisto. É capaz de haver aqui necessidade futura de darmos melhor cumprimento a esta disposição legal, mas eu peço a todos que olhem para ela e que olhem para o formulário e que se alguém depois, proximamente, quiser suscitar a questão, Sr. Deputado André Coelho Lima.
Sr. Presidente, só dizer que concordo com o Sr. Presidente está a sugerir, aliás, tenho a certeza, não falei sobre isso com o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, mas tenho a certeza que há de ter sido um contributo no âmbito do trabalho, não propriamente para ou com vista à alteração, e até porventura, sem enfim, a devida consciência da alteração que recentemente ocorreu neste âmbito, não é? Portanto, de certeza que foi um contributo positivo, mas que sem o mínimo objetivo de estar agora a obstaculizar ou a criar qualquer tipo de entropia na entrada em funcionamento do nosso sistema informático. Estará bem, de certeza, pode não estar perfeito, mas isso vai-se melhorando ao longo do tempo.
Muito bem, então a questão por enquanto não vai suscitar uma outra questão, então, é a seguinte. Foi identificado que no novo número 5 do artigo 17º da Lei dos Titulares, portanto, na sequência das alterações sobre o aumento do elenco dos deveres declaratórios, que o número 5 dessa lei diz assim: com a observância do disposto nos 2 e 3, os campos relativos a rendimento e património constante da declaração, bem como os elementos da declaração, referidos na alínea do número 2 do artigo 13º, e, portanto, a alínea do número 2 do artigo 13º é a nova exigência sobre a menção da filiação, participação, etc., nas associações. Podem ser consultados, sem faculdade de cópia, mediante requerimento fundamentado com a identificação do requerente, que fica registado na entidade responsável pela análise e fiscalização das declarações apresentadas. Ora, o problema que isto agora suscita parece ser o seguinte: ainda não há declaração única, porque a base na entidade da transparência ainda não está em aplicação. Portanto, nós temos aqui o registro de interesses, que neste momento é tutelado pela própria Assembleia. E tudo aquilo que até hoje é colocado no registro de interesses é público. É imediatamente público. Esta norma parece implicar, acho que implica mesmo, que estes novos deveres declaratórios para o registro de interesses não são tornados públicos e só são acessíveis nos termos em que estão regulados neste número 5 do artigo 17º. E assim sendo, portanto, saber se há concordância para que se transmita ao Departamento Informático que o entendimento é este: tem que se criar um campo em que essa reserva se faça e o acesso implique depois o cumprimento desta disposição legal. Alguém?
No fundo, que nem haja acesso, ou seja, a informação.
O acesso só mediante a identificação do requerente, a fundamentação.
Sim, mas neste momento não temos meios o Parlamento para isso, porque isso está pensado para a entidade da transparência, ou seja, não está
pensado
para
esta fase transitória. É claro que até lá, no transitório, se alguém dirigir um requerimento fundamentado aqui,
se for tecnicamente
possível,
muito bem, ou seja, no fundo o Parlamento pode funcionar como entidade da transparência provisoriamente, não é?
É no
sim, mas tem
transição é isso que acontece.
Tal e qual. Tem que funcionar nos termos do que a lei diz. Pronto. Claramente, o objetivo
então,
foi esse.
Então fica este ponto também acertado. E afinal, isto... Sr. Deputado José Magalhães.
Em que é que traduz procedimentalmente essa inovação? Ou seja, eu, imaginemos, jornalista Zeferino, quero saber a quantos clubes recreativos é que o deputado tal ou tal pertence. Dirijo um requerimento à Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, perguntando a quantos clubes recreativos é que fulano de tal pertenceu nos últimos 3 anos com a respectiva discriminação. E isso, obviamente, é-me respondido por escrito.
Não. Perguntando o que quer consultar.
É fogo, pois. Ou é-me permitido ir a um computador, olhar e empinar os 35 clubes recreativos a que pertenceu o deputado ou a deputada fulana tal?
Ó, Sr. Deputado José Magalhães, como não estamos em fase de debater a bondade da norma, não é sobre esse ângulo que eu vou responder. Sim. O regime que é mandado aplicar aqui é o regime que hoje se aplica no Tribunal Constitucional para a consulta das declarações de rendimento e património. Ou seja, é dirigido no Tribunal Constitucional um pedido, se for fundamentado e for aceito, boa fundamentação do pedido, é dado o acesso ao conhecimento da declaração, sem poder fotocopiá-la, retirar dela, digamos, qualquer forma de reprodução. E, portanto, o que aqui se diz é que para esta matéria o regime é igual. A única diferença é que no período transitório, como o registro de interesse está aqui sediado, nesse ponto é aqui que se faz.
Agora, como os serviços farão? É igual ao património.
Portanto, para já, o que isto significa é que estas declarações têm que estar num campo que se mantenha reservado. E depois, quem quiser, vai lá pedir e fundamentar e depois ser-lhe dado ou não. Ora, como nós temos uma norma no Estatuto dos Deputados, que é aquela que diz que informações prestadas também são informações que passam pela nossa comissão, auguro que se alguém vier pedir informações sobre isto, a autorização tenha que vir do nosso lado. Porquê? Porque a norma que nós temos, deixem ver se eu a identifico rapidamente, a norma que nós temos diz assim, no quadro da cooperação com as autoridades judiciárias nas situações previstas tal, a decisão da remessa de elementos que não sejam de acesso público relativos a deputados compete à Comissão, após a apreciação do pedido, com salvaguarda do segredo de justiça, se for o caso. E o número seguinte diz, o disposto no número anterior é aplicável, com as devidas adaptações, aos pedidos formulados por entidades externas à Assembleia da República. Portanto, significa que entidades que venham a pedir esta informação reservada, a autorização terá que ser apreciada aqui, na Comissão, para ser feito. Ora bem, portanto, nestas matérias eu esgotei aqui as questões que estavam em aberto, creio que ficaram registadas todas as orientações que nelas estabelecemos, e voltando aqui à nossa ordem do dia. O que é que nos falta ver? Nos processos legislativos, já disse há bocadinho na reunião da Comissão que houve alterações do critério de baixa, portanto, não temos uma informação que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tinha ficado nos dar, que era a de saber se estava em condições de, antes de começar o período orçamental, nos debruçarmos sobre a lei do lobby. Lembram-se? A verdade é que não tenho informação nenhuma sobre essa possibilidade e, portanto, não posso fazer avançar o processo. Já pus a votação à súmula número 42 há bocadinho, ainda não? Então, creio que é o momento de o fazer. Senhores deputados, que têm alguma observação a fazer sobre esse texto? Então, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sendo assim, eu creio que não tenho mais nenhuma questão a colocar. Da súmula desta reunião ficará lavradas as orientações que estabelecemos sobre os vários pontos para lhes dar a concretização de vida. Assim sendo, pela minha parte, nada mais tenho a tratar por agora. Boa tarde e obrigado pela vossa colaboração. Como? Foi agora mesmo. E eu presumo com o seu voto. Estão concluídos os trabalhos.